passava chateada, perguntar que dança é essa. Até ao dia em que disseste como é que eu fiz isto. Eu avisei, estava marcado e tu nem fingiste. Deixaste uma mensagem a dizer está tudo errado. Baby, agora acordas ao meu lado.
Ah, não estava nada errado. Agora acordas ao meu lado, minha Patricinha, melhor coisa do mundo. Porque ela adora o bacapum.
Agora é teu e tu sermos velhinhos. Até as nossas babies terem filhos. Até os babies delas terem filhos. E eu e tu já só nos rirmos. Agora é teu e tu sermos velhinhos. Até as nossas babies terem filhos. Até os babies terem filhos. E eu e tu já só nos rirmos.
Estava nada errado. Agora acorda ao meu lado. Minha Patricinha, melhor coisa do mundo. Porque ela adora o vagabundo. Agora até eu e tu termos velhinhos. E até as nossas babies terem filhos. E até os babies delas terem filhos. E nós já só nos rirmos. E nós já só nos rirmos.
Dengaz com António Zambujo, para nada errado. Connosco estava prometida, é a última entrevista nesta edição do Café da Manhã, desta feita com Major-General Vieira Borges, Academia Militar, é Natividades em São Jacinto. Bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia.
Bom dia, bem-vindo. É um gosto tê-lo connosco. Vieira Borges, estávamos há pouco a conversar aqui em off, estava-me a explicar que Major-General é um cargo, não é?
Não, Major-General é um posto.
É um posto.
O cargo de comandante da academia é muito raro.
Ok. Ou
um
seja...
posto dentro do Corpo de Oficiais Generais, no caso do Exército. O Corpo de Oficiais Generais tem um general, que é o general-chefe de Estado-Maior do Exército, tem 4 tenentes generais, tem 8 majores generais e tem 12 brigadeiros generais. Portanto, houve uma redução substancial, com as reformas sucessivas, e, portanto, é este ponto de situação. Mais importante, obviamente, é que estão associados os postos a funções. Comandante da Academia Militar, Major-General, eu tenho o prazer e a honra de ser Comandante da Academia Militar. Disponha.
É um gosto, obrigada por esta explicação, porque eu estava há pouco a dizer que não tinha conhecimento algum sobre estas temáticas militares, não é? E estes enquadramentos e hierarquias. Sei, no entanto, que está a acontecer a Academia Militar em São Jacinto em Natividades e uma muito especial amanhã.
Exatamente. Ou seja, a Academia Militar, que forma oficiais para o Exército e para a GNR, os oficiais dos quadros permanentes, realiza exercícios ao longo do ano, mas o exercício mais importante são os exercícios finais, cerca de 15 dias, em que há duas componentes, uma de formação militar base e depois há uma das táticas relacionadas com a aplicação de tudo o que eles aprenderam de maneira integrada, quer GNR, quer Exército, que eu tenho alunos da GNR e do Exército. E este ano o exercício tem lugar aqui na área militar de São Jacinto, nas instalações secundantes e do próprio Regimento de Infantaria número 10. É com prazer que estamos aqui com cerca de 600 homens e mulheres e cerca de 100 viaturas.
Uhum. Há quantos anos está nesta profissão?
Está-se a referir à minha pessoa.
À sua pessoinha, sim.
Sim, eu sou... Eu entrei na Academia Militar em 1979. E, portanto, desde então, fui cadete, naturalmente, e segui toda a carreira, até agora ser comandante da Academia Militar, desde há cerca de um ano e meio, sim.
Pergunto isto porquê? Porque gostava de saber, Sr. Comandante, as grandes diferenças que vê para estes formandos de agora, para o início da sua carreira, se há muitas diferenças, ou não, ou se não há?
É assim, aquilo que a Academia forma é oficiais com saber, com caráter e com capacidade de liderança. É muito importante isto. E, portanto, quem entra para a Academia Militar em 1979, em 2017, eu tenho os concursos abertos já agora, até o próximo dia 21, o sonho é esse. O sonho é ser um homem de saber, é ser um homem de caráter, e é ser um homem com capacidade de liderança para servir Portugal e os portugueses. Eu tinha esse sonho e continuo a tê-lo. E talvez por isso esteja na academia. E obviamente que isso é que conduz a vida destes jovens e que estão aqui em exercícios, e não é fácil, na Academia Militar ter estas componentes todas, que eu tive e que eles têm. Eles são diferentes necessariamente, a idade das minhas filhas, obviamente, mas nós também, a instituição é muito diferente do que era em 1979. E, portanto, obviamente, que aquilo que interessa mais é aquilo que já nos interessava em 1979, em 59, que é servir Portugal e os portugueses numa missão honrosa, única. A condição militar é única nas Forças Armadas. E, portanto, eu tenho muita honra de ser militar e eles também têm. Eu tentarei passar-lhes esses mesmos valores, independentemente das conjunturas mais ou menos adversas.
Acha que é uma pena que tenha deixado de ser obrigatório o serviço militar? Que os nossos jovens ficam a perder com isso ou acha bem?
Para um militar que viveu uma geração de transição, como eu, obviamente que eu vivi esses tempos, eu sou filho da guerra, inclusivamente, o meu pai foi militar de conscrição, esteve na guerra e por isso eu nasci em África, obviamente que nós temos termos de comparação. E esses termos de comparação têm que ser adaptados também às conjunturas. Compreendemos que hoje em dia há recenseáveis menos de um terço do que havia há cerca de 30 anos. A demografia determina e a política também. Ou seja, é preciso, quando damos uma opinião sobre uma temática tão importante e estruturante para o Estado de Direito Democrático, a termos todos os dados. Eu tenho alguns, certamente. Tenho uma opinião pessoal que passa, obviamente, mais por esse conhecimento que tive, por essa capacidade que tinha as Forças Armadas de chegar mais à população e de toda a gente passar por valor cidadania na prática, na praxis, obviamente que sou mais apologista de um modelo desses, mas é uma decisão política, não militar. Nós servimos aquilo que o cidadão português, que vota conscientemente e que elege os seus representantes, nos determinar, obviamente. Como militar, cumpro. Como cidadão e pensador, e que também sou, obviamente, neste caso, também sou académico, tenho a minha opinião, que já escrevi várias vezes.
Ok, onde é que a gente pode ler essa opinião?
Ah, eu publico muitas coisas. Estão publicadas no meu nome, João Vieira Borges. Já as venho publicando há muito tempo. Mas tenho essa liberdade, obviamente, na revista militar e noutros artigos. E obviamente que o Exército sempre me deu essa liberdade e as Forças Armadas. E, portanto, nos sítios certos eu escrevo o que penso. Obviamente, como comandante da Academia, cumpro as ordens e respeito as opiniões e o poder político e participo nos fora que me convidam. É evidente que este não era o momento para falar desse assunto, terei de ter a devida autorização, mas já escrevi, quem quiser ler, tenho okay. Algumas coisas publicadas sobre o assunto. Sim, sim.
À conversa com o comandante da Academia Militar, Vieira Borges. Amanhã continuam as atividades em São Jacinto. Diga-nos uma coisa, comandante, nós, os nossos jovens de hoje, são mais fortes mentalmente ou mais fracos do que eram há 30 anos atrás?
Compreenderá para um académico, a justificação não é por percepções. Teria que haver estudos científicos.
Ok.
E, obviamente, não vamos por aí, eu acho que eles são homens e mulheres do seu tempo. Para já, no meu tempo, não havia mulheres. Essa é logo uma situação interessante. 10% das minhas alunas são mulheres, dos meus alunos, não é? E entre elas e eles também há diferenças significativas. Começa logo aí. É muito interessante e isso está aprovado. Agora, eles são os jovens adaptados ao seu tempo, com um conhecimento global muito superior ao nosso. Uma visão, ao contrário do que porventura as pessoas pensam, e eu sou professor e fui professor muitos anos de relações internacionais, de estratégia, lido muito com os alunos, com os jovens, quer da academia, quer outros jovens que também fazem cursos na academia, porque nós também temos cursos abertos ao público, em geral, mestrados não integrados, eles são adaptados ao seu tempo, têm mais valias nas componentes académicas e intelectuais, porque toda a sociedade, obviamente, hoje é completamente diferente do que era há 30 anos atrás. Os pais são pessoas mais formadas em termos intelectuais, termos académicos, e necessariamente eles estão num grau superior a esse nível. Por outro lado, os pais das gerações anteriores, da minha geração, eram pessoas mais ligadas ao espírito de sacrifício, à luta diária. E eles, isso hoje têm menos da parte dos pais. Mas nós estamos cá para os ensinar, estamos cá para os formar. E esse é que é o grande desafio da Academia Militar e da Escola Naval, da Academia da Força Aérea, é exatamente ir ao encontro dos mesmos valores. O trabalho poderá ser maior numas áreas do que noutras, mas a satisfação é grande, é enorme. Os concursos para a Academia estão abertos já agora, podem consultar até dia 21 de julho, para os vários cursos, desde as engenharias, administração, armas e serviços, para a GNR, até dia 21. E é uma profissão, uma carreira, direi, de elite, para aqueles que têm convicções, que têm ideais, certamente se sentirão bem na Academia Militar, servindo o Exército e servindo a GNR.
Muito bem, e já falou da minha última pergunta, que seria essa mesmo, que conselho deixaria aos jovens que estão a ouvir, que estão com dúvidas, que querem ingressar na Academia Militar, mas acham que, enfim, que não têm capacidade física ou intelectual. Isso existe? Quem não possa? Se alguns jovens estiver a ouvir-nos?
Sim, é uma pergunta muito interessante, porque obviamente que há na Academia Militar não é a mesma coisa que entrar numa universidade. Os alunos têm que fazer determinado tipo de provas. E há jovens que querem muito, têm grande convicção, mas depois têm limitações físicas, limitações médicas, limitações psicológicas, porque as notas de acesso são as notas da faculdade. As notas que eles entram para qualquer curso são as que entram para a academia. Independentemente dos cursos, portanto, é a nota de fora nacional que prevalece. Na academia têm, no entanto, que fazer provas físicas. Vão ao site, está lá todas as provas, devem treinar. Tem provas médicas, é evidente que quem tem 5 dioptrias entrar para a Academia Militar, tem lá também os requisitos, tem provas psicológicas e tem também provas de inglês, de acesso, são mínimo, mas também tem esses constrangimentos. É evidente que passando nessas provas, depois aqueles que forem admitidos, com mais de média de 12, tem que ter mais de média de 12, aqueles que forem admitidos depois têm 3 semanas de instrução militar.
Que pena, perdemos o nosso comandante Vieira Borges. Caiu a chamada, não é? Nós vamos então seguir em frente com a música. Ana Moura, tens os olhos de Deus, enquanto tentamos recuperar a chamada. Conseguimos recuperar a chamada. Comandante, estava a falar dos requisitos em jeito de despedida final para quem nos ouve e quer então inscrever-se na Academia Militar.
O primeiro requisito, obviamente, é querer ser oficial, o Exército da GNR. Depois ter o 12º ano e as notas com média de 12. Depois depende dos cursos, se é física, se é matemática, depende dos vários cursos que a Academia tem, depois tem que fazer provas, prestar provas. Aqueles que forem admitidos na primeira fase têm que fazer provas físicas, provas médicas, provas psicológicas e uma prova de inglês. Terminadas essas provas, aqueles que passam depois vão fazer uma prova de aptidão militar de 3 semanas, na Amadora, perto de Lisboa. Durante 3 semanas têm instrução militar básica, nada de exigente, uma coisa simples de adaptação. Alguns adaptam-se melhor do que outros, mas a nota de entrada de todos os que passarem é a nota de acesso à universidade. Portanto, essa é que determina a hierarquia dos alunos, porque eu tenho sempre mais de 750 candidatos para 100 vagas e, portanto, depois a nota de seleção tem a ver com a nota de entrada. E por isso entram em alguns cursos com média de 15, noutros com média de 12,5, depende dos cursos, depende das opções.
Muito bem.
Sim.
Estava aqui a meditar nas suas palavras e a pensar há pouco quando dizia que quem tem 5 dioptrias já não pode ingressar.
Sim, então há as condições. Em termos médicos, nos exames médicos, como compreenderá, detectam-se por vezes algumas situações, de problemas que as pessoas até nem sabiam que tinham, não é? Fazem-se os eletrocardiogramas, fazem-se exames de audiometria, fazem-se exames médicos de oftalmologia. E é o caso, normalmente eu tenho mais reprovações na academia, curiosamente na parte oftalmológica. Os alunos que têm muitas dioptrias, depois, obviamente, têm limitações. É até 2 dioptrias que é permitida a entrada. Isto é uma das situações. Em termos de audição, também perco alguns candidatos, às vezes, porque andam em muitas discotecas e deram cabo dos ouvidos e só detectam isso ali. Portanto, isto também é um serviço que nós prestamos à comunidade. Todos estes testes, estes exames, depois, obviamente, são um contributo importante também para as pessoas. Às vezes, os jovens nem sabem que têm alguns problemas. Mas, normalmente, nas provas médicas, a reprovação é da ordem dos 20%, entre 15% e 20%. Nas provas físicas, da mesma ordem. Nas provas de inglês, cerca de 10% dos candidatos. Na prova psicológica, cerca de 3%, 4%. Mas
conseguindo passar a todas, tem uma bela carreira pela frente, não é? Se é por isso.
Sim, bela, mas também difícil. Não é só estar nas formaturas. A espada arrasta por muitos sítios, do Kosovo, ao Afeganistão, a outras situações que se passam ao longo da vida, que, no fundo, é aquilo que nos anima. É servir Portugal, seja no território nacional, seja no estrangeiro. E isso é mantido de grande satisfação para todos nós. É quando estamos a servir, efetivamente, até nessas missões internacionais, nos momentos que correm. E, portanto, é um momento de satisfação, mas também de uma grande experiência, é servir o país, que é aquilo que nos move.
E uma grande responsabilidade, não é?
Sim, claramente.
Um grande abraço. Muito obrigada por este esclarecimento.
Obrigado.
Esta entrevista fica disponível em terranova.pt para que todos aqueles que quiserem depois ouvir com mais atenção e com mais vagar. Comandante, bom trabalho.
Muito obrigado, igualmente. Muito bom dia.
Bom dia.
Para o país. Muito obrigado.
Muito obrigada. E terminamos então assim esta edição. Como estávamos há pouco a dizer, fica disponível em Conversas da Manhã esta entrevista com o comandante e chefe da Academia Militar, Vieira Borges. No fecho, Ana Moura, tens os olhos de Deus. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 7.
E os teus lábios, os meus, são duas pétalas vivas. E os abraços que dás, rajos de luz e de paz, num céu de asas feridas. Eu preciso de mais, dos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus.
Projeto Metal Empreende, segunda Call for Action. Tem uma ideia de negócio? Quer criar a sua própria empresa? O Projeto Metal Empreende é a solução. Candidaturas até 17 de julho. Saiba mais em metalempreende.aiba.pt. Atribuição de prémio monetário às 3 melhores ideias de negócio. Projeto cofinanciado pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento.